Cuidar da Casa Comum, um programa ao serviço da ecologia integral. Cuidar da Casa Comum, quartas-feiras, pelas 12h30, na Rádio Porto Alegre. Cuidar da Casa Comum, um espaço semanal da responsabilidade do Foco São Mamede.
Caros amigos e ouvintes da Rádio Porto Alegre, o meu nome é Lino Umbelino e trazemos hoje à antena um apontamento sobre mais um problema ambiental que muito nos preocupa. Quando falamos de problemas ambientais, não nos referimos apenas aos plásticos ou às alterações climáticas. Podemos também falar de muitas outras coisas que nos afetam bem mais do que seria desejável. E uma delas é o amianto, também designado por asbestos, material que possui efeitos cancerígenos infelizmente já muito comprovados. O amianto é uma fibra mineral que alia às eficazes propriedades como isolante térmico e acústico o facto de ser comercialmente bastante atrativo. A utilização de que mais se fala tem a ver com a construção civil, onde foi muito utilizada em placas de fibra ou cimento para a cobertura de edifícios, tetos falsos, pavimentos, divisórias pré-fabricadas, canalizações, etc. Mas a verdade é que o amianto foi também muitíssimo usado em diversas outras áreas, quer falemos de uso industrial ou doméstico. Depois, e à medida que se foi tomando consciência dos cancros e mortes provocadas pelo seu uso, apareceram diversas medidas restritivas até que, em 2005, o seu uso foi finalmente proibido. O problema, por isso, coloca-se mais para todos os edifícios construídos antes dessa data, quer falemos de grandes edifícios públicos, quer de prédios de habitação. Contrariamente ao que muitos pensam, o amianto não é radioativo e os seus malefícios chegam até nós através do pó que larga em forma de minúsculas fibras que contaminam o ar que respiramos, havendo até quem lhe chame poeira assassina. Esse pó quase invisível penetra pelo nariz e pela boca e vai-se alojando no aparelho pulmonar e ou no digestivo, e daí as dificuldades respiratórias e o cancro do pulmão ou do estômago serem os efeitos mais graves, mas pode também atingir outros órgãos. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde tornou público que, só no ano de 2013, terão morrido de cancro devido à exposição ocupacional ao amianto cerca de 194 mil pessoas. Este número significa que o amianto é a causa de quase dois terços, 63,8% de todos os cancros ocupacionais. Pensa-se que este pó não é nocivo em contactos ocasionais, mas sim quando permanecemos muitos anos em ambientes de concentração elevada de fibras, o que explica, por exemplo, o facto de serem os professores os mais afetados pelas placas de fibrocimento antigas e degradadas, ainda existentes em tantas escolas, e não os alunos. É que esta é sempre uma doença de origem silenciosa e lenta. De referir também que o amianto é sempre usado aglutinado a outros materiais, e é normalmente estável, não sendo possível quantificar o prazo de validade dos compostos obtidos, muito variável caso a caso, mas julga-se que 40 anos seja o limite máximo de durabilidade sem danos. Em concreto, sabe-se que existem duas formas de essa poeira se libertar. Uma resulta do envelhecimento provocado pelo tempo e por um conjunto de vários fatores, como o sol, a chuva, o gelo, dejetos de animais, etc., que vão provocando libertações de pó quase imperceptíveis. E depois outra, talvez mais agressiva e evidente, que resulta de fratura em que algumas zonas ficam expostas e libertam muito desse pó cheio das tais fibras assassinas. E estas fraturas até podem ser provocadas, por exemplo, por queda violenta de granizo. A libertação destas fibras contamina o ar, sendo que, em edifícios de características industriais, como fábricas, armazéns ou pavilhões, as coberturas estão quase sempre diretamente sobre os locais de trabalho e esta será a situação mais grave. Em edifícios de habitação, onde existem lajes de teto por baixo dessas placas, a situação é menos grave, pelo menos à primeira vista, dado que o ar contaminado fica contido nos vãos. Aqui há que ter, no entanto, um especial cuidado com os aparelhos de ar-condicionado que foram ou são colocados nos telhados ou nas paredes, pois podem ser eles a transportar para dentro de casa as fibras assassinas, já que os filtros não parecem surtir grande coisa neste aspecto. Mais ainda, voltamos a referir que o amianto não se limitou ao uso nas placas de fibrocimento para os telhados. Ele foi usado também para tetos falsos, canalizações, pavimentos, divisórias pré-fabricadas, isolamentos térmicos e acústicos e alguns outros mais. Sendo certo que este tema não se esgota em 5 minutos, terminamos por hoje com a informação de que o amianto foi usado também em torradeiras, fogões, toalhas de mesa, aventais, revestimentos de tábuas para passar a ferro, aquecedores, secadores de cabelo, depósitos têxteis, etc. Quero um conselho: substitua aquela torradeira tão velhinha que você já nem se lembra quando comprou. Julgamos ter deixado mais uma vez dados importantes sobre os cuidados a ter com a nossa casa comum e a nossa sobrevivência. Obrigada e até ao próximo programa. Ouça-nos todas as quartas-feiras pelas 12h30 ou siga-nos no Facebook em Cuidar da Casa Comum, Foco de São Mamed.
Cuidar da Casa Comum, um programa ao serviço da ecologia integral. Cuidar da Casa Comum, quartas-feiras, pelas 12h30, na Rádio Porto Alegre. Cuidar da Casa Comum, um espaço semanal da responsabilidade do Foco São Mamede.